Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Nesta semana, eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho vamos trazer mais um podcast temático com um assunto muito oportuno, que tem preocupado autoridades em saúde e gerado muitas dúvidas da população. Não é isso, Denise?
Isso mesmo, Murilo, vamos falar sobre monkeypox, a varíola dos macacos. Nós sabemos que o farmacêutico atua em mais de 130 especialidades, entre elas a de análises clínicas. E nós fomos atrás de um profissional que atua nesta área para conversar com a gente aqui sobre o assunto. E o nosso convidado é o Dr. Breno Martins.
Dados do Ministério da Saúde dão conta de que, até o dia 5 de agosto, mais de 2 mil casos de monkeypox já tinham sido confirmados no Brasil. A pasta acompanha outros quase 2 mil casos suspeitos. Até o momento, uma morte foi confirmada pela doença em Minas Gerais. O aumento do número de registros chegou a 188% em 2 semanas. Então, é mais do que importante esclarecermos um pouco mais sobre essa doença. Não é mesmo, Denise?
É sim, Murilo, e o nosso convidado é farmacêutico especialista em análises clínicas e mestrando em patologia molecular pela Universidade de Brasília. É também especialista em saúde no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, onde atua principalmente no diagnóstico molecular de doenças infecto-contagiosas e de notificação compulsória. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast News Farma, Dr. Breno.
Oi, Denise e Murilo, tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para participar desse podcast. Acho que vai ser uma oportunidade bem legal para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo com relação ao monkeypox, quem é esse vírus e, enfim, como as coisas podem mudar daqui para frente. Mas antes, eu queria aproveitar para parabenizar os 5 anos da Rádio News Farma, que durante esse tempo todo tem feito um trabalho muito legal, então é uma iniciativa muito boa do nosso Conselho Federal de Farmácia, que tem produzido tanto conteúdo de qualidade, incluindo esse podcast, claro, e aqui é um espaço muito valoroso, muito, muito valioso, né, para nós farmacêuticos. É um momento que a gente tem voz para falar sobre o nosso trabalho, debater sobre os temas que são relevantes e que são sensíveis a nós, e que é muito importante para a população também, né, serve como um veículo de comunicação, de conhecimento, de interação. Então, deixar registrado aqui esse parabéns, porque é um trabalho de muito valor.
Doutor Breno, para começar a nossa conversa sobre mais essa intrigante doença que tem preocupado tanto autoridades da área da saúde, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre a monkeypox. Ela já existe há quanto tempo?
Bom, e que vírus é esse, né? É um vírus novo, enfim, é um vírus mais antigo. Que vírus é esse? Então, o vírus monkeypox é um vírus da família Poxviridium. O primeiro caso em humanos, ele foi encontrado só na década de 70, na África, mais especificamente na República do Congo, né, República Democrática do Congo, e foi em um garoto de 9 meses de idade. Então, o primeiro caso em humanos que se tem notícia realmente é da década de 70. Durante esse período, o vírus ele se espalhou, mas o número de casos não foi tão grande. Então, se não me engano, entre 70 e 71 ou 72 foram reportados apenas entre 6 e 10 casos no Congo. Em seguida, o vírus se espalhou pelo continente africano, mas ainda assim o número de casos não foi tão grande. Então foi a partir desse primeiro caso no Congo que foi possível isolar, fazer isolamento viral desse vírus para tentar estudá-lo, entender melhor, compreender o seu genoma, como é que ele pode infectar células, enfim, né, humanas ou não humanas. Foi a partir disso, então, que começou-se a estudar com mais afinco, talvez, a infecção pelo monkeypox. Bom, e aí a partir da década de 70, ele se espalhou um pouco pela África e logo, já nos anos seguintes, ali mais perto da década de 80, esse vírus foi, né, por conta de fenômenos de globalização, viagens e tudo, né, fluxo de pessoas, esse vírus foi exportado para outros países e já tinha sido identificado inicialmente em Israel, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura. Então, análises genéticas mostram que o mesmo vírus que foi encontrado nesses países, ele tem a mesma identidade vamos colocar assim, tem a mesma identidade genética do vírus isolado lá no Congo. Então, realmente o fluxo de pessoas tem um papel muito importante para a disseminação desses vírus, né? E biologicamente, né, geneticamente, quem é esse vírus? É um vírus que ele tem um genoma relativamente bem maior que o genoma do coronavírus. Então, o monkeypox é um vírus de DNA, né, diferente do coronavírus, que é um vírus de RNA. E o monkeypox tem um genoma de aproximadamente 197-200 mil pares de bases. Então, é um genoma bem grande. Se a gente pensar o coronavírus, por exemplo, tem um genoma de 30 mil bases. E aí é interessante comentar que todo o ciclo de vida desse vírus acontece no citoplasma das células infectadas. Então ele tem uma maquinária ali capaz de se replicar e começar a emitir suas cópias para infectar novas células e manter o seu ciclo de vida.
Doutor, muito pouco se sabe ainda sobre essa doença e ela tem se multiplicado muito rapidamente aqui no Brasil. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta em que chegou a aconselhar que o grupo de homens que fazem sexo com outros homens reduzam seus parceiros neste momento para tentar conter a propagação da doença. A gente nota que existe, então, um estigma sobre as formas de contágio. Como se dá, de fato, a transmissão da monkeypox?
Pois é, Murilo, a OMS soltou esse alerta, né, e isso, a OMS tem essa prática de emitir alertas globais, em especial quando um agravo de saúde pública começa a ter um número de casos muito elevado e, enfim, gera um alerta para que as autoridades do mundo inteiro fiquem mais atentas e atuem com mais afinco para impedir que a cadeia de transmissão, né, seja amplificada e cause um quadro semelhante que a gente viu com o Covid, por exemplo. Importante o seu ponto porque, de fato, os primeiros casos que foram identificados, tanto na Europa, Brasil e Estados Unidos, o primeiro grupo afetado foi o grupo de homens que fazem sexo com outros homens. Mas isso não quer dizer que será o único grupo afetado, como eu comentei. O primeiro caso em humanos diagnosticado da doença foi uma criança de 9 meses de idade. Então, o que a gente sabe até hoje, a gente sabe, na verdade, desde a década de 80 e se confirma até hoje, é que a transmissão dessa doença, ela se dá principalmente pelo contato. E o contato muito próximo e intenso, em especial, com aquelas lesões que aparecem na pele, né, aquelas bolhas, enfim. Então é evidente que o contato íntimo, né, o contato sexual, é uma situação de exposição com risco extremamente elevado para a transmissão. Mas isso não quer dizer que a transmissão pode acontecer em qualquer grupo. Então, homens que fazem sexo com outros homens, ou homem com mulher, mulher com mulher, inclusive contato com animais infectados. A monkeypox é também uma zoonose, então, eventualmente, se um ser humano tem contato próximo, né, de encostar, enfim, de tocar com um animal que está exatamente infectado com o vírus, essa transmissão pode ocorrer. Então, de fato, aconteceu essa questão, né, do primeiro grupo afetado ser o grupo de homens que fazem sexo com outros homens, mas isso não quer dizer que é uma doença exclusiva, né, que os únicos afetados serão esse grupo. A gente já vê que não. Aqui em Brasília já temos mulheres também infectadas, em alguns estados há crianças também, né? Então, a transmissão se dá dessa maneira, em especial pelo contato, principalmente com as lesões. Pode acontecer também, embora o risco seja bem menor, por aerossol, mas é uma transmissão muito mais baixa, mas por isso recomendo-se também o uso de máscara. Mas é isso, principalmente, em especial, o contato, e claro, o contato íntimo, contato muito próximo, é uma situação de exposição de alto risco. Como o contato sexual é uma situação de risco, é importante lembrar que o preservativo, a camisinha, não previne a transmissão da monkeypox. Ela previne a transmissão de outras ISTs, mas não previne a transmissão da monkeypox.
Nós vimos muito que um dos sinais mais característicos são as bolhas pelo corpo, mas que outros sinais e sintomas podem surgir.
Então, Denise, a gente vê de fato que, né, as lesões cutâneas, as bolhas no corpo são de fato o sinal mais característico, né, da doença, mas não são os únicos sintomas. Na verdade, eles podem aparecer até no período mais tardio. O vírus pode ficar incubado no organismo por até 3 semanas, então 3 ou 4 semanas após o contato, até o aparecimento dessas manchas, né, dessas lesões. Mas outros sintomas que geralmente precedem o surgimento das bolhas são febre, né, mialgia, dor muscular, muito cansaço, dor de cabeça, aquela febre que eventualmente você tem febre várias vezes ao dia, né, vai e volta. Em especial, também uma coisa que diferencia a monkeypox de outras infecções virais é o aumento dos gânglios linfáticos. Então, são sinais que geralmente aparecem antes até daquele sinal mais visual, que é, de fato, a lesão cutânea.
Então, é preciso ficar atento a esses sinais e sintomas e o farmacêutico, por atender uma grande quantidade de pessoas, principalmente nas farmácias, que cuidados deve tomar? Ou seja, assim como a gente viu na Covid-19, que medidas preventivas as farmácias devem adotar para protegerem seus colaboradores dessa doença?
Pois é, Murilo, é muito importante ficar atento à presença desses sinais, né, em especial às lesões na pele, que contato com essas lesões configuram a principal maneira de contato, né, da doença. Então, uma orientação que tem sido feita, em especial aos pacientes, né, que já têm diagnóstico confirmado e têm sinais clínicos bem característicos, é que, à medida que eles forem se dirigir, em especial a alguma unidade de atendimento, por exemplo, para buscar algum tipo de cuidado, atenção, que eles usem roupas com mangas compridas, né, para, de fato, esconder um pouco as lesões e evitar que outras pessoas possam ter contato com elas. Então, o farmacêutico, seja onde ele, né, atue, na farmácia, drogaria ou mesmo no ambiente hospitalar, no farmacêutico clínico, farmacêutico hospitalar, é muito importante que ele mantenha também esse cuidado. Então, o uso dos equipamentos de proteção individual, né? Então, o jaleco de manga comprida é muito importante. E, claro, como é o contato, evitar aquele contato mais próximo, né? Ficar um pouco distante. O uso de máscara é algo que continua ainda, né? A Covid-19 ainda está, a gente ainda tem casos da Covid-19, embora felizmente a gente esteja em um momento mais tranquilo, o número de casos caiu bastante depois da vacinação, mas ainda temos casos, então o uso de máscara é muito importante. E lembrando também, como eu comentei, a transmissão da monkeypox por vias aéreas é extremamente mais difícil do que aconteceria do que pelo contato. Mas pode acontecer, então é importante que o uso de máscara também seja feito para evitar essa cadeia de transmissão.
Agora, como o farmacêutico pode ajudar a identificar as características dessa doença num paciente e para qual serviço de saúde ele deve encaminhar um suposto caso suspeito?
Então, é importante que, né, a gente pensar especialmente nas drogarias e farmácias que têm um atendimento ao público muito intenso. Então, é importante que esses estabelecimentos forneçam, claro, né, para seus colaboradores o jaleco de manga comprida, E consigam, de alguma maneira, no seu espaço físico ali, adequá-lo para que o contato mais próximo realmente não aconteça, porque é onde a transmissão de fato acontece. E claro, aí o farmacêutico sempre relembrar aos pacientes que ele atender dessa questão de, né, de esconder um pouco as lesões para evitar a transmissão. Não é nem por uma questão estética, enfim, mas para de fato evitar a transmissão.
Como está sendo esse seu trabalho com a monkeypox? Na verdade, o senhor já vinha trabalhando com a Covid-19 aqui no DF. Como é que surgiu essa nova demanda, esse novo desafio?
Pois é, Denise. Eu trabalho aqui no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, LACEN DF. Tenho um orgulho imenso de poder trabalhar no LACEN. E a gente teve uma demanda, né, muito grande para dar uma resposta à população lá atrás, em 2019, 2020. Com a pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19. E, nossa, foram momentos muito complicados, assim, de trabalho intenso mesmo, muito árduo, né, para desenvolver as metodologias, né, para o diagnóstico da Covid, e em seguida para, de fato, processar as amostras. O número de amostras era muito grande, número muito elevado, né, a gente recebia amostras das unidades de saúde pública do Distrito Federal como um todo, então hospitais, UPAs, UBS, enfim, é um número então muito elevado de amostra e a gente teve que, né, se organizar e se planejar para elaborar o diagnóstico dessas amostras e dar uma resposta para a população como um todo, né? Então, o tempo do diagnóstico é muito importante nessas situações, então quanto mais cedo você sabe, mais cedo você isola, né, o paciente e tem mais chances de diminuir a cadeia de transmissão da doença, né, viral no caso, tanto para a Covid-19 como para a monkeypox. E, bom, para a monkeypox tem sido um pouco parecido, óbvio que o número de amostras é ainda muito menor, a gente acredita também que não vai chegar a ser um número tão alto como foi da Covid-19, até por conta da maneira de transmissão, né? Mas a gente teve que se organizar de maneira muito rápida para que a gente pudesse dar essa resposta para a população do Distrito Federal. Então, só para comentar, assim, a metodologia para o diagnóstico tanto da Covid-19 como da monkeypox, da infecção por monkeypox, é a mesma. É o mesmo método, que é o chamado PCR em tempo real, que é uma
uma ferramenta, é um método, é uma técnica que nos permite identificar pequenos fragmentos do genoma desses vírus na amostra do paciente. Então, por ser a mesma metodologia, a gente tinha uma estrutura implantada já no LACEN, a gente teve só que aplicar essa busca. Então, na amostra, antes a gente buscava fragmentos do genoma do coronavírus, agora a gente está buscando fragmentos do genoma do monkeypox vírus. Então, eu falo assim, parece muito simples, mas tem toda uma etapa de validação, né, para confirmar que os exames são de fato seguros e confiáveis. Então, é o que a gente fez até os últimos dias. Os laudos dos pacientes da rede pública do DF já estão disponíveis, né, no sistema, a gente já está realizando o exame aqui no DF.
Em que pé que está esse trabalho que o senhor realiza?
Bom, a gente passou por essa etapa de validação, que ela é muito importante, é um requisito, né, para garantir que o nosso teste seja confiável e seguro, né? Então a gente está muito esperançoso que a gente vai conseguir aumentar cada vez mais o número de testes disponíveis. E aí quando eu falo, né, falo em especial para a população do Distrito Federal, que é onde o nosso laboratório está inserido, o LACEN-DF, mas tenho certeza que é uma crescente em todo o país. Os laboratórios, tanto da rede pública como privada, têm se preparado cada vez mais para aumentar o número de testes para essa doença. E isso é muito importante porque, em casos como esse, é essencial que a gente saiba quem são os pacientes positivos para que a gente possa, né, isolá-los, tratá-los e controlar a cadeia de transmissão do vírus. E, claro, isolando os pacientes, a gente corta a cadeia de transmissão e tem cada vez mais um controle maior da disseminação da doença. Então, nós aqui do DF estamos muito animados com a possibilidade de fornecer um número de testagem cada vez maior para a população local, mas, como eu comentei, é uma tendência do país inteiro. Tem esse primeiro momento que é, de fato, uma coisa muito nova, a gente tem aquele tempo para se preparar, para tentar entender, né, e, claro, validar e desenvolver novos métodos de testagem, mas a gente está entrando naquela fase agora que, né, o número de testes vai aumentar e, com relação à epidemiologia, a gente consegue entender um pouco melhor também a disseminação viral.
Agora, doutor Breno, eu queria falar sobre o tratamento. O que já existe de tratamento para a monkeypox? Fala-se numa vacina específica contra essa doença, não é isso? Agora, essa vacina é preventiva ou pode ser usada também para tratar os sintomas?
Pois é, Murilo. A gente falou, né, bastante sobre a transmissão, sobre quem é esse vírus, né, onde ele surgiu, como é que isso aconteceu. Eu falei um pouco sobre o diagnóstico, que é onde eu tenho trabalhado mais fortemente nos últimos anos. Mas e o tratamento, né? O que fazer, como é feito, o que a gente sabe hoje? Bom, é importante comentar que os sinais clínicos da doença, em especial as lesões cutâneas, elas podem durar de 2 a 4 semanas e após esse período o organismo, né, consegue combatê-las e o vírus, né, o paciente está curado depois desse período. Então a ideia hoje é que seja feito o tratamento dos sintomas. Então, aqueles sintomas mais clássicos como febre, dor de cabeça, mialgia, a ideia é tratá-los, né, utilizando medicamentos quando necessário. Para a infecção em si, até o momento não há nenhum medicamento aprovado específico, né, para a infecção. Porém, a Agência Europeia de Medicamentos tem trabalhado, tem estudado, né, na avaliação de alguns medicamentos, e tem um que parece um pouco mais promissor, alguns na verdade, mas tem um que parece um pouco mais promissor, que é um inibidor de uma proteína viral. Então, se a gente imaginar um paciente infectado com a doença, ele vai ter no organismo dele um vírus se replicando, e esse vírus tem uma proteína que se chama VP37. É uma proteína que atua em especial na modelagem do envelope viral. E aí o medicamento seria o inibidor dessa proteína. Qual que é a ideia? Um paciente, um diagnóstico confirmado, né? No nosso caso, diagnóstico confirmado, ele tem um vírus no organismo dele, ele poderia fazer uso desse medicamento, e esse medicamento inibiria essa proteína viral e impediria a replicação, diminuiria a replicação viral, cessando assim também o quadro infeccioso. Então, é uma possibilidade, mas ainda está em fase de teste clínico, a gente não tem ideia ainda de quanto isso pode demorar, mas se eu não me engano, é uma das possibilidades mais promissoras até o momento. E as vacinas, né? E aí sempre fica aquela pergunta, né? Poxa, mas e se eu tiver me vacinado lá atrás contra a varíola humana, a vacina serve, vai me garantir algum nível de proteção? Olha, os níveis de evidência sugerem que sim, que há de fato um nível de proteção e que ele possa garantir, e que ele seja muito importante, em especial, para diminuir a mortalidade. Então, mesmo alguns casos, né, as pessoas que foram vacinadas lá atrás contra a varíola humana desenvolvendo a doença, elas podem ter uma forma mais branda da doença, até com menos lesões, eventualmente, né, mesmo com a ausência de lesões, praticamente. Mas ainda é muito cedo para a gente bater o martelo e falar que a vacina da varíola humana protege, né, garante uma proteção contra a monkeypox, né? Então o nível de exposição tem aumentado, como eu comentei, está tudo muito novo, então a gente não pode ainda bater o martelo, mas como eu comentei, as evidências sugerem que sim, que algum nível de proteção é conferido para aqueles que se vacinaram lá atrás contra a varíola humana.
O que temos de perspectivas nesse sentido para o Brasil? Já podemos estimar quando será possível ter acesso a esses tratamentos e vacina?
Bom, então o tratamento ainda é algo que está em fase de teste clínico, está, né, finalizando, então é um pouco mais complicado para a gente precisar quando estará disponível para a população como um todo, se é que estará, né, já que, a depender do resultado dos estudos, pode acontecer ou não. Mas, claro, tem todo o trâmite que precisa ser percorrido, os estudos clínicos, a avaliação desses resultados, né, para que, de fato, chegue com segurança para a população. Agora, com relação à vacina, como eu comentei, a possibilidade de usar a vacina antivariólica, né, que foi usada lá atrás, para que possa garantir algum nível de proteção contra a monkeypox, que a gente sabe, que a gente, né, escuta, é que o Ministério da Saúde está em contato com a OMS para que possa fazer a aquisição dessas vacinas e imunizar mais pessoas aqui no Brasil.
E já caminhando para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria saber se ao contrair a doença, a pessoa adquire imunidade contra ela. O coronavírus, por exemplo, tem sofrido mutações, com novas cepas surgindo, o que é um desafio para a ciência. No caso da monkeypox, pode haver reincidência? Ou a pessoa acometida fica imune a novas infecções por esse vírus?
Ah, boa pergunta, Murilo. Com relação ao coronavírus, ele é um vírus de RNA, diferente do vírus da monkeypox, como eu falei, que é um vírus de DNA. E o coronavírus, o SARS-CoV-2, na verdade, ele tem uma capacidade de mutação muito elevada. E essa capacidade de mutação garanta com que ele consiga se adaptar ao ambiente e, eventualmente, até promover o escape vacinal, né, como a gente consegue ver. Então, por isso que no caso do SARS-CoV-2 surgiram tantas variantes em tão pouco tempo. Então, uma característica desse vírus, que tem um genoma também um pouco menorzinho, ele consegue, né, tem uma capacidade de mutação extremamente elevadíssima, e isso favorece, obviamente, né, os casos de reinfecção, eventualmente co-infecção com duas variantes, enfim. E também garante também essa possibilidade de disseminação bem exacerbada. Não parece ser o caso do monkeypox, né, do vírus monkeypox. Ele tem um genoma maior, ele é um vírus de DNA, não parece ter uma capacidade de mutação tão elevada, então é um motivo que nos dá um pouco mais de, né, de tranquilidade. É evidente, ele tem mutações, as mutações ocorrerão. O vírus tem essa capacidade de se mutar muito fácil, né? Mas não parece ser o caso do monkeypox quando a gente compara com o SARS-CoV-2. Com relação aos casos de reinfecção, é pouquíssimo provável que uma pessoa tenha, que após ter a infecção uma vez, é pouco provável que ela tenha uma segunda infecção, em especial num período tão curto de tempo como a gente conseguiu ver no caso do coronavírus. Então eu mesmo fui infectado pelo coronavírus uma vez, a gente tem contato trabalhando, enfim. Então fui infectado e 4 ou 5 meses depois testei positivo novamente. É pouco provável que isso aconteça com o monkeypox, porque, né, por características da doença e do vírus, e também por conta da imunidade. A gente tem de fato uma imunidade mais forte, vamos colocar nesses termos, e isso nos dá uma segurança maior.
Para concluir, o senhor teria alguma mensagem a deixar para os nossos ouvintes? Algumas considerações finais?
Sim, claro. Então, gostaria de lembrar aos ouvintes que é uma doença nova. Claro que a gente tem uma série de evidências que, né, que nos dão segurança com relação à cobertura vacinal, por exemplo, a ser uma doença com uma letalidade menor do que outras que a gente já conhece, por exemplo. É um vírus diferente do SARS-CoV-2, como eu comentei. Então, né, a gente não espera que tenha, de fato, esse número de mutações tão elevado. Mas ainda assim é uma doença nova, a gente tem que ficar atento. Então, sempre importante manter os cuidados, né, para evitar uma disseminação maior da doença. E, claro, ao surgimento de qualquer sinal ou sintoma, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, conversar com um profissional, o farmacêutico está aí para isso também, tem um papel fundamental nesse momento, nessa emergência de saúde pública. Então, procurar uma unidade de saúde, procurar o atendimento para que as medidas possam ser tomadas e, em caso de confirmação do diagnóstico, por exemplo, manter também os cuidados de isolamento, para que a gente consiga, né, a gente vai passar por isso, então, para que a gente consiga passar bem por isso. Para finalizar de verdade, queria agradecer mais uma vez a essa iniciativa, é uma honra muito grande poder estar aqui falando do que eu faço diariamente como farmacêutico. É evidente que eu faço parte de uma equipe multiprofissional e a gente, como farmacêutico, tem um papel essencial também dentro dessas equipes. Então, fico muito feliz por ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, em especial no diagnóstico, mas tenho diversos colegas farmacêuticos também que atuam na farmácia clínica, então em contato direto com os pacientes, então na indústria também, na pesquisa. Então, é muito importante a atuação do farmacêutico nesse momento. Certamente é um profissional que tem muito a contribuir mais uma vez, né? Na pandemia da Covid-19 teve uma atuação essencial e excepcional, e eu tenho certeza que nesse momento de monkeypox, né, que é uma emergência global, a atuação do farmacêutico dentro de suas equipes, de suas áreas de atuação, é algo de suma importância.
E para fechar com chave de ouro, Murilo, nós vamos deixar aqui também uma mensagem da vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, Lenira Costa, que também atua na área de análises clínicas. Ela fala sobre essa mobilização global em torno de mais uma doença, tendo o farmacêutico como um profissional essencial com um papel muito significativo, como é o caso do Dr. Breno. Doutora Lenira.
A mobilização global diante das novas ameaças em saúde evidenciou o fundamental papel dos farmacêuticos analistas clínicos, tanto pela competência técnica necessária à realização de exames em constante inovação, quanto pelo imediatismo exigido pelos diagnósticos, cuja brevidade na identificação dos patógenos é decisiva para salvar vidas.
Então é isso. Agradeço a participação do nosso convidado, o Dr. Breno Martins, que nos deu uma aula sobre a monkeypox. E principalmente, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui. E semana que vem tem mais. Até lá.
Obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos. Até semana que vem.
Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.